Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/CristoCentroPiritubaOficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica.
Nós podemos dizer que Deus se manifesta de diferentes nomes. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, Deus muitas vezes se manifestava para intervir em alguma situação, em alguma necessidade, em alguma dificuldade, e então Ele se manifestava com Seu nome. Alguns momentos, Deus tem um nome único, que é Dele, e outras vezes, o nome composto de Deus, que permitia que Ele se manifestasse na vida das pessoas. Ele se manifestou com diferentes nomes, como por exemplo, El Shaddai. El, todas as vezes que você encontra essas duas letras, El, E-I-L, isso significa Deus. Por exemplo, Daniel, Deus alguma coisa. Né? Betel, casa de Deus. Né? Então, Ezequiel, Oziel. Apesar que não é Oziel, é Ozia, né? Mas tudo bem, a gente chama de Oziel. Tudo tem a ver com Deus. El é um sufixo, ou melhor, é um prefixo, de um nome de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele se manifestou a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e seja perfeito. El Shaddai. Porque Deus precisava se manifestar naquele momento como Deus Todo-Poderoso, dada a situação que estava. Elohim, Elohim, El, 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 Elohim, né? Que é um nome, é um nome plural de Deus. Esse é o nome que a gente encontra em Gênesis, quando Deus se reúne para dizer, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, Elohim, Elohim, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Isso é hebraico. Bereshit bara Elohim. Criou deuses, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é um, mas é três. Ele está composto no seu próprio nome. Também Deus pode se manifestar com outros nomes. Existem nomes compostos que representam o caráter de Deus, que expressam como Deus age na nossa vida, como Deus vai agir na nossa vida. Né? No nome de Deus, no nome de Deus, está, digamos, embutido ou embutidas as suas intenções para conosco. Né? Nome, a palavra nome, segundo o dicionário Webster, significa reputação, caráter, autoridade. A gente já sabe que nome é importante. Alguns nomes abrem e outros nomes fecham. Sim ou não? Você sabe disso, né? Se o seu nome estiver lá numa listinha lá especial lá, não abre nada, nenhuma porta. Sim ou não? Como nome é importante. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que o ouro e a prata. O bom nome. Né? Então, a gente sabe que o nome revela, e esse dicionário diz que o nome significa reputação, caráter e autoridade. Nome é a própria pessoa. Nome representa o ser. Sua natureza, seus atributos. Era assim, e talvez ainda seja, não sei, e era assim na cultura hebraica. Quando nascia uma criança, eles não colocavam o nome imediatamente, eles esperavam para que se manifestasse alguma coisa do seu caráter para colocar o nome na criança. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 10, Provérbios capítulo 18, versículo 16. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. O nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome de Deus é uma torre forte. Quando você recorre ao nome do Senhor, o nome do Senhor, e não é pessoa, qualquer pessoa que pode recorrer ao nome do Senhor e obter resultados, mas assim, para ela correrá os justos, para ela correrá os justos e estarão seguros. Outra versão diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá os justos e serão levantados. Então, o nome do Senhor é poderoso. Você recorre ao nome do Senhor. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode clamar pelo nome do Senhor. Você pode invocar o nome de Deus. Porque o nome de Jesus, como o nome de Jesus, no nome de Jesus, o seu nome nos foi dado para a nossa salvação. Não se deve usar o nome de Deus em vão. Não se deve. Porque o nome do Senhor não é um amuleto. Não estamos falando de você ter um amuleto que você pode usar numa hora de dificuldade. Jesus disse, tudo o que vocês pedirem, presta atenção, Jesus disse isso, tudo o que vocês pedirem no meu nome, vocês vão receber. Tudo o que vocês pedirem no meu nome. Só que isso não é um amuleto que você usa para que, de certa maneira, Deus seja obrigado a te dar alguma coisa, não. Tudo isso está dentro de um processo. Tudo isso está dentro de um plano que você precisa buscar. Você precisa viver a justiça de Deus. Você precisa, e é sobre, um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então, há uma autorização. Alguém que precisa ser autorizado por Deus. Por exemplo, quando você faz uma procuração. Eu viajei, uma época a gente viajou, ficou fora 3 anos do país. Eu fiz uma procuração no nome da minha mãe, do meu pai, para que eles fossem autorizados a fazer algumas coisas usando o meu nome. Isso é uma procuração, né? Só que você não dá uma procuração, você não daria uma procuração para a pessoa movimentar sua conta bancária, vender ou adquirir bens, você não daria para qualquer pessoa, sim ou não? Aliás, hoje está tão difícil que eu não sei se não daria nem para o papai, para a mamãe, nem para o irmão, para a irmã, não sei. Tanta coisa que a gente ouve, né? Mas, ó, você vê, outro dia eu estava vendo um jogador famoso de futebol, que ele passou uma procuração para alguém da família, e essa pessoa vendeu coisas que ele tinha, colocou no nome de outra pessoa, ele não sabia mais onde estavam os seus bens, porque a pessoa para quem ele deu procuração, Deus nunca vai dar uma procuração para qualquer pessoa. Ele vai dar para quem tem o Espírito Santo, para quem está debaixo da sua justiça, para quem está debaixo dos seus planos, seus propósitos. Ele quer sim te dar o nome dele, para que você possa vencer nesse mundo, para que você possa ter vitória. Eu e a minha casa, assim como essa igreja, todos esses anos, nós tivemos a manifestação do Senhor como Jeová Jirê, como nosso provedor. Ele sempre cuidou de nós. O Senhor tem sido fiel como provedor das nossas necessidades. Ele honra seu nome. Ele vela pelo seu nome. Deus vela pelo seu nome. Deus honra o seu nome. Ele faz uma promessa. Deus jura pelo seu nome. Diz a Bíblia que Deus jura pelo seu nome porque não existe um nome maior que o dele. Então ele jura pelo seu próprio nome, porque não há um nome maior por quem ele possa jurar. Aí nós encontramos alguns nomes. Lembrem-se que o nome de Deus na Bíblia tem a ver com a manifestação, de como Ele se manifesta na nossa vida. Quando Deus vem e se manifesta naquele nome, isso está dentro de algo que Deus veio para fazer, para realizar. Então, em Jeremias capítulo 23, 6, nós temos o nome, na verdade, Sedeque, ou Sidque, Nu. A gente coloca aí alguma vogal para que a gente possa entender, mas eu tenho lá, Sedeque. É que seria uma palavra para nós quase que impossível de pronunciar. Eu estou tratando de ser o mais original possível, né? Mas a gente usa a expressão Sidkenu, Sedek, que é o verbo, que está em Jeremias 23, 6, está aí o versículo, e diz, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Jeová, Jeová Sedek, que quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Ele nos conduz à justiça. Não somos nós que nos tornamos justos. Não somos nós que dizemos, eu sou justo. É Ele quem nos declara justo, em Cristo Jesus. O verbo aqui, esse verbo, significa fazer justo, ensinar ou conduzir a justiça. Nós somos tomados pela mão e somos levados à justiça. Considerar justo. Deus me considera justo. Eu posso não me achar muito justo, mas Deus me considera justo. Declarar reto, correto. Provar-se inocente. É como Deus quer olhar para nós. A doutrina da justificação se estabelece nesse nome de Deus sobre a nossa vida. A justificação consiste em que Deus me justifica em Jesus. Todos pecamos, todos caímos em pecados, todos erramos, todos temos barreiras e dificuldades, né? Mas somos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Você pode chegar aqui hoje, alguém diz para você assim, vamos na igreja, e você diz, ah, não, eu não vou não, dá não, eu tenho feito muita coisa errada. ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, mas nós ainda não nos conhecemos totalmente, porque chega a certas situações da nossa vida que só Deus nos conhece plenamente. Então, você não tem a capacidade de se justificar, não faça isso, não diga, eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu não sei o quê, não faça isso, porque você não pode fazer isso, você não pode justificar a você mesmo. O único que pode determinar na nossa vida o que é certo e errado, se é justo ou não é justo, é Deus. Ele é o único. Você não pode dizer, eu mereço, porque nós temos uma grande dificuldade de crer que quando sofremos, ou quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, nós não merecemos. Porque geralmente a gente diz assim, alguma coisa ruim acontece, e diz, por quê? O que eu fiz? Não é possível, eu joguei pedra na cruz, já ouviu isso? Né? O que eu fiz? E o que eu fiz para merecer isso? Olha, não sei, alguma coisa você fez, porque até hoje está difícil encontrar uma pessoa que não mereça passar pelo que está passando. Gostem ou não de ouvir isso, os incautos, né? Gostem ou não, a gente geralmente está vivendo, passando pelo que merece passar. Por uma coisa ou outra, por um erro, pode ser que o seu erro não tenha sido, intencional, mas todo erro gera consequências, seja ele intencional ou não. Então, a justiça consiste em que Deus nos justifica, e que a única forma de você alcançar a misericórdia de Deus é que você reconheça seus erros, seus pecados, se arrependa diante dele, e diga, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da tua justiça na minha vida. Aí a Bíblia diz que ele se fez pecado, ele se tornou pecador para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a nossa justificação. Os pecados, os nossos pecados foram lançados em Cristo na cruz para que a justiça dele viesse sobre nós. Amém, irmãos? Isso você precisa entender. É isso que aconteceu na cruz. A cruz não é só o sofrimento de alguém por nós. A cruz também é a substituição. Chama substituição. Ele recebeu os nossos pecados, mas em troca ele nos deu a sua justiça. Por isso, nós somos chamados filhos de Deus. Não é qualquer um que é filho de Deus. Então, o Senhor diz, eu sou Jeová Sidkenu, eu sou o Senhor que te justifica. Pode chegar confiadamente à minha presença, ao meu trono da graça, pode pedir, não tenha medo, não duvide, sou eu quem te justifica. Eu te tornei merecedor da minha bênção. Nós não merecemos nada de Deus, tudo que Ele nos dá é porque Ele nos tornou justos, merecedores. Aí tem o nome de Deus, que é Gadaz, ou Gadaraz, ou alguns diriam Makadá. É difícil tentar transliterar isso, porque está falando de uma língua hebraica, que é uma língua que não tem vogais. O hebraico só tem consoantes. Não existe vogais. A gente usa vogal, porque se não tiver vogal, imagina um nome que é G-H-S, como é que você vai pronunciar? Não tem como. Então a gente coloca a vogal para tentar pronunciar o nome. Magadesh. Levítico 28. Diz assim, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Iová Makadesh, ou Gadash, que significa o Senhor nos santifica. Eu não sou apenas o teu Deus que te justifica, eu também sou o Deus que te santifica. Eu quero que você tente ser santo sem Deus na sua vida. Tenta ser santo sem o Espírito Santo na tua vida, você vai ver que você vai conseguir. Só frustração, sim ou não? Muitas vezes Deus permite o erro e o pecado na nossa vida para que a gente entenda que sem Ele nós não podemos, de maneira nenhuma, ser santos. Quando Ele diz, sejam santos porque eu sou santo, sejam santos porque eu sou santo, embora você seja corintiano, palmeirense, ele diz, sejam santos porque eu sou santo, ele está dizendo, se eu sou Jeová Sidkenu na sua vida, se eu sou o Senhor que te justifica, eu sou o Senhor que te santifica. Eu não posso santificar a mim mesmo. Esse verbo significa ser colocado à parte, ser separado, mostrar-se santo, ser feito santo, tratado como santo. Embora Deus saiba que você não é santo e você sabe que você não é santo, Deus te trata como santo. Porque Ele não vê você como você é, Ele te vê através de Jesus. Ele te vê através da justiça de Cristo na sua vida. Essa é a misericórdia de Deus. Quando a gente se coloca lá para orar e pisou na bola, pisou feio, E a gente vai lá e a gente se sente mal, a gente vai orar, a gente sempre diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou nada, porque eu, olha o que eu fiz, olha o que, Isso é uma atitude de alguém que espera alcançar a misericórdia de Deus. O Senhor separou Arão e seus filhos consagrou-os e fez santos para sacerdócio. Por que que a gente não vive certas coisas? Por que que a gente não faz certas coisas que o mundo faz? Não vivemos e não fazemos porque nós entendemos que o Deus que nos justifica é o Deus que nos santifica. E como filhos de Deus, há certas coisas na minha vida que eu já não devo fazer nem viver. Pronto, final. Não é uma questão de igreja, de religião, é uma questão de Deus. De andar com Deus, de ser filho de Deus. Deus separou Arão, tabernáculo, utensílios do tabernáculo. Tudo foi santificado. O tabernáculo, o sacerdote foi santificado. O tabernáculo e os utensílios do tabernáculo foram santificados. Isso quer dizer que não somente nós somos santos, mas tudo que nós temos é santo. Nós vamos cuidar bem das coisas que nós temos, de não usá-las de forma inadequada e errada. Porque quando você é um santo de Deus, tudo que você toca... E diz o texto, olha o que diz Êxodo 30, versículo 26 a 29. Diz assim, olha só, use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa de todos os utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos e tudo que neles tocar será santo. Tudo que você tem, tudo que você possui está debaixo da santidade de Deus. Amém, irmãos? Você precisa entrar numa casa e encontrar que ali está a santidade de Deus. Como vai se manifestar isso? Então, dentro de uma casa, não pode ter coisas, de um lar, não podem existir coisas, comportamentos ou coisas que estão fora, que são impuras, que são profanas. O Senhor mandou confeccionar um óleo especial, um óleo de unção, um óleo especial. E esse óleo, com esse óleo ele mandou ungir toda a tenda, os utensílios, todos os objetos, né? E ele disse, tudo é santo e todo aquele que tocar isso será santo. A gente precisa tomar cuidado com objetos. De onde a gente traz esses objetos? De onde vieram esses objetos? Que tipo de consagração estão sobre esses objetos? A gente tem que ter cuidado. A gente tem cuidado com ídolos. Imagens. Porque por detrás de imagens, às vezes, há um espírito de idolatria que age dentro de casa. Há objetos que você traz lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo o respeito desse mundo, mas eu não estou na internet, então eu vou falar. A gente viajou, a gente foi para a Bahia. Quando você vai para a Bahia e você vai lá no Pelourinho, você já foi lá? O que acontece? Eles ficam em cima de você para te colocar aquela... Sim ou não? Já viram? Quantos viram isso? Eles andam atrás de você. E eu várias vezes eu falei, não. E o cara ficou bravo comigo. Ficou irado comigo. Ele queria me bater. Porque eu falei, não quero que coloque a fita do Senhor do Bonfim. Eu falei, não quero. E ele atrás de mim, põe aí, vinha e queria por força colocar. E eu disse, não quero. Aí... Eu fui perguntar para alguém, eles assim, não, eles fazem lá, eles fazem um tipo de uma, como que eu vou dizer, uma feitiçaria, alguma coisa, e eles são obrigados a colocar aquilo no braço das pessoas, porque é um pacto, tipo de uma aliança, um pacto que se faz. Nem vou dizer com quem. Tudo bem, eu não vou maltratar ninguém por causa disso, não vou ofender ninguém, mas eu não quero, ponto. Porque eu sei que aquilo pode trazer algum mal para a minha vida. Porque ali, por detrás daquilo existem pactos, existem situações, existem práticas que são profanas. Então a gente precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado com o que você vê na televisão, porque o que você está vendo na televisão, você está colocando dentro da sua casa. Cuidado. Né? O próprio Senhor consagrou e santificou seu povo. Deus se revela dessa maneira. Né? Eu tenho tornado vocês santos. Então a impureza já não faz parte da nossa vida. Precisamos ter cuidado, porque essas coisas carregam um peso de impureza, um peso de maldição, e muitas vezes está dentro da nossa casa. Mas também tem outro nome, e eu preciso caminhar, outro nome de Deus, que é Samá, ou Xamá. E Ezequiel 48, 35 diz assim, a distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor está aqui, o Senhor está presente, Iová ou Iavé Xamá. Xamá, que significa Deus está presente, Deus está aqui. Agora, não é simplesmente Deus está aqui, porque a palavra diz, Ele sempre estará aqui. Você pode chamar alguém que está em seus contatos, você chama alguém que alguém está em seus contatos de internet, de WhatsApp e tudo, essa pessoa está ali, mas ela não está. Ela está, mas você vai falar com ela, não te atende. Sim ou não? Ela não te ouve, não te atende. Isso não acontece com Deus, porque Deus sempre está online. Amém? Deus sempre está online. Deus nunca vai fazer de conta que não viu, que você chamou. Que você colocou lá, né? Aí apareceu o azulzinho lá, dizer, ah, já viu, mas não respondeu, não quer falar comigo e tal. Deus nunca vai fazer isso. Né? Mesmo quando Deus se cala, Deus está respondendo. Né? Porque Deus... Ele, na sua infinita misericórdia, Ele sabe, Ele não coloca os seus pedidos numa fila, não, isso aqui eu vou atender depois, não, Ele tem seus planos, Ele tem seus propósitos, e sempre tudo o que pedimos, fazemos, primeiro tem que se encaixar dentro dos seus propósitos, dos seus planos, não dos meus. Aí alguém diz assim, ah, eu não sinto a presença de Deus, ah, eu não sinto, ah, eu fui na igreja, ah, eu não estou sentindo a presença de Deus. Olha, eu quero dizer para você, e isso que eu vou dizer está longe de eu achar, de ter presunção, de eu achar que eu sou especial, mas muitas vezes eu também não sinto a presença de Deus. Né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja aí. Isso não quer dizer que Deus não esteja aí. Sabe por quê? Porque eu não tenho que sentir, eu tenho que crer. Eu não tenho que sentir, eu tenho que crer. Às vezes vou sentir, talvez, muitas vezes não vou sentir, não quer dizer que Ele não esteja presente. Então, Ele, no meio da luta, da dificuldade, Ele está aí. No meio da necessidade, Ele está aí. No meio da tristeza, da dor, da angústia, Ele está aí. Ele sempre está. Não busque sentir, simplesmente creia que Ele está. Creia que Ele não vai te curar, Ele já te curou. Não creia que Ele vai te libertar, Ele já te libertou. Ou melhor, não sim, creia, creia, creia. Aí nós temos o outro nome de Deus, que é Jeová Rafá. Jeová Rafá. Esse nome é poderoso. Eu creio nesse nome, porque eu já experimentei esse nome na minha vida. Já Deus se manifestou na minha vida, me curando, desde que eu era bebê. Meu filho, que não está aqui hoje, mas eu clamei, eu dizia, quando meu filho estava na UTI, prematuro, nasceu de quase nem 8 meses, não tinha ainda, e os médicos disseram que ele não ia viver, eu disse, meu Deus é Jeová Rafá, Ele já curou meu filho, eu creio. Então, Êxodo 15, 26, dizendo-lhes, se vocês deram atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Eu sou Jeová Rafá. o Senhor que me cura. Um salmo que é muito lindo, um versículo do Salmo 103, versículo 3, Salmo 103 diz: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Por quê? Porque Ele é Jeová Rafa. Então, essa manifestação do nome de Deus, ela, ó, esse nome, Rafa, ele tem significados assim, poderosos. Ela significa curar, ser curado, significa reparar, significa cuidar, purificar, significa médico. Quando naquela época era difícil, uma médico não era uma coisa assim naquele tempo, mas chamar uma pessoa que curava, que cuidava de outros, de Rafa, porque é alguém que é cura, cuidar, purificar. Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele está presente e Ele nos cura. É tudo, essas são as manifestações de Deus. Há muitas outras referências no Antigo Testamento do Senhor como aquele que cura. Entenda uma coisa, a fé ativa o seu nome sobre nós. Você precisa ter fé, você precisa crer. A Bíblia diz: em teu nome faremos proezas. Em teu nome faremos coisas grandes. Em teu nome faremos proezas. Eu me lembro que eu ouvi nunca me esqueço disso. Eu estava em Guatemala, ou estava em Costa Rica. Eu estava ouvindo um missionário americano, que era missionário na Índia. E ele viajou dos Estados Unidos com dois discípulos dele, para levar para o trabalho que ele fazia na Índia, de evangelização e tudo. E aí os dois meninos, dois rapazes acompanhando ele no aeroporto, chegou na Índia, ele estava pegando as malas. Aí ele falou assim: ó, vai lá e pede para eles carimbarem o visto de entrada, o carimbo de entrada no país, enquanto eu recolho as malas. Os meninos foram. Passou um tempo, os meninos voltaram. Olha, eles disseram que a gente não vai entrar no país, não. Como assim? Eu fui lá, pedi o carimbo, eles disseram: não, vocês não vão entrar no país, não. Não vamos dar entrada para vocês nesse país, vocês podem voltar para o país de vocês. Aí ele disse: me dá aqui o passaporte. Vocês pegam as malas aí, me dá aqui os passaportes. Ele pegou os três passaportes e foi lá. Ele chegou no balcão e falou assim: ô, senhores, por favor, em nome do Senhor Jesus, coloca o carimbo de entrada no país, por favor. Aí disse que os caras olharam para ele e disseram: sim, senhor, sim, senhor. Pá, pá. Como é isso? Como é isso? Às vezes, nós temos que saber que o nome de Jesus tem poder para destrancar as portas do diabo na nossa vida. Para destrancar completamente as portas que o diabo está trancando, dos impedimentos da tua bênção, da tua felicidade, da tua paz, da tua prosperidade. Tem que usar o nome de Jesus. Ele te deu esse nome, ele autorizou você a dizer: no nome de Jesus. Nós acabamos de cantar: no nome de Jesus, cadeias se abrem, alguma coisa assim, né? E aí eu termino com o nome de Deus. Yahvé, ou Ieré, ou Yahvé. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá, pegou, sacrificou em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Yahvé, Ieré, Ieré, que significa: por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Essa é a manifestação mais poderosa de Deus na minha vida esses anos todos. Desde que nós, em 1988, deixamos tudo, eu, minha esposa, minha filha, e fomos embora. Fomos viver em outro país, fomos ser missionários, viver pela fé. Viver pela fé. Sem nada. Sem trabalho, sem papai, mamãe, sem cartão de crédito, sem limite bancário, sem nada. Viver pela fé. Aí nós aprendemos a conhecer um Deus que é provedor. Deus que provedor. Deus cuida de nós. Deus tem sido provedor na sua vida. Quando Isaac pergunta ao seu pai sobre o cordeiro para o sacrifício, a resposta de Abraão é: o Senhor proverá. Porque Abraão sabia que Deus, quem era Deus? Quem era o seu Deus? Abraão sabia, né? Irmãos, eu posso contar centenas e centenas de experiências com o nome de Deus, desde que nós entregamos a nossa vida para servi-lo. Eu contei no domingo aqui da corrente de ouro. Todo mundo deu risada. Como é que pode isso? Eu falei: não é possível, Deus está querendo dar ouro para mim, não é possível, né? Porque eu vendo uma corrente de ouro, aí eu vou lá na praia, mexo na areia, acho outra corrente de ouro. Eu falei: Deus está querendo me dar corrente de ouro. Não é isso que Deus estava querendo me dar, não era isso. Deus não quer me dar ouro. Deus quer me dar provisão, que é diferente. Né? Outro dia, ó, alguém dizendo: eu quero qualquer coisa. Outro dia alguém me disse: não, eu ainda vou ter um avião. Eu falei: mas você vai ter um avião para quê? Como é que você vai, né? Outro dia eu estava com o irmão de um lado, nós paramos, faz tempo isso, nós paramos num farol, aí nós estávamos numa Brasília naquela época, e era uma Brasília amarela que ele tinha. Estava numa Brasília, parou um carrão do lado, e ele falou assim: esse é o carro que eu quero ter. Olhei para ele e falei assim: é mesmo? E você vai pagar o IPVA desse carro como? Você vai manter esse carro como? Aí ele olhou para mim e falou assim, olhou para a Brasília dele, né? E falou: tem... Ele ficou quieto. Depois ele falou para mim assim: você falou uma coisa que mexeu comigo. Porque eu falei: eu quero ter um carrão desse, mas eu não consigo pagar o IPVA da Brasília. Então, primeiro, se Deus vai me dar alguma coisa assim, Deus também vai me dar a provisão para manter. Né? Deus é assim. Se Deus vai te dar um avião, primeiro Ele precisa te dar um piloto para o avião, um lugar para guardar o seu avião, né? Outro dia bateu aqui na porta um apóstolo, e ele falou assim para mim: quero que você ore por mim. Tá bom, o que aconteceu? Eu estou no ministério há 20 anos, nunca tive um carro, eu preciso de um carro para visitar as pessoas, para trabalhar, servir a Deus. Eu falei: tá bom, vamos orar, Deus quer te dar um carro. Aí, do nada, me veio uma coisa e eu perguntei: mas peraí, você tem licença? Você tem carteira de motorista? Não, não tenho. Falei: tá aí o problema. Falei: tá aí o problema. Deus nunca vai te dar um carro, porque Deus não é irresponsável. Deus não vai dar um carro para alguém que não está habilitado a dirigir. Aí eu falei: primeiro você vai tirar sua carteira de motorista, depois você vem falar comigo. Aí eu orei por ele e tudo, ele foi embora. Passou um tempo, ele parou, tocou aí, me chamou, cheguei lá, ele estava encostado num carro, disse: olha aqui, Deus me deu esse carro. Alguém chegou: vou te dar um carro, mas eu quero te dizer uma coisa, quando você falou aquilo para mim, eu fui tirar minha carteira de motorista. E quando saiu minha carteira de motorista, alguém chegou para mim e perguntou: você tem carteira de motorista? Tenho. Então eu vou te dar um carro. Entende como funcionam as coisas? É assim que Deus quer que a gente viva. A sua provisão vem primeiro sobre nós. Fica tranquilo. Deus não vai prover, Ele já proveu. Aí eu quero dizer para vocês que quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: toda oração deve começar com adoração. Disse: Pai nosso, que estás no céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Isso é, você vai invocar o nome do Senhor. Você vai santificar o nome de Deus. Você está trazendo o nome de Deus para a tua vida. Vamos colocar em pé.
Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.